Você está ouvindo Feijoada Completa.
Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar.
Esse aí é o shot ecológico do Luiz Gonzaga.
Pois é, que há tantos anos ele já estava reclamando. Imagina se ele estivesse vivo hoje, o que ele não estava dizendo?
Precursor do ambientalismo.
Não é?
Shot gostoso, viu, gente? Olha só, o prazo para que os municípios implementem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de acabar com os lixões e armazenar os resíduos em aterros sanitários, encerrou no início de agosto, no dia 2, né? Mas menos da metade deles tem destinação adequada para o lixo. O Brasil tem atualmente pouco mais de 2.202 municípios com aterros sanitários, o que representa 39,5% das cidades do país. E apesar de mais da metade das cidades ainda ter esses lixões, 60%, prestem atenção, 60% dos volumes de resíduos, né, dos lixos, já estão com destinação adequada.
Cadê a flor daqui?
E é sobre a adequação, a implementação dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos que a gente conversa agora com o presidente do Instituto Lixo Zero, o Rodrigo Sabatini. Tudo bem, Rodrigo?
Tudo certo.
Ô, Rodrigo, explica pra gente o trabalho aí do Instituto Lixo Zero.
Então, o Instituto Lixo Zero, ele tem o objetivo de disseminar o conceito Lixo Zero no mundo, no Brasil principalmente. O conceito de lixo zero diz que a gente deve envidar todos os esforços para evitar o envio de materiais para aterros ou incineradores, fazendo que tudo volte à cadeia produtiva.
Aproveitar o que é possível ser aproveitado.
Se possível, tudo.
Sim. E como é que você atua nas grandes cidades? Você está falando de onde?
Eu estou falando hoje de Florianópolis.
Então, você trabalha, você mora em Floripa?
Eu moro em Floripa, mas a gente atua em todo o Brasil.
Sim, como é que é o cuidado que a cidade aí tem com o lixo?
Bom, a cidade aqui é uma das que tem os maiores índices de reciclagem do país. Além disso, no caso de Florianópolis, nesse momento até eu estou participando de uma reunião do grupo interinstitucional de resíduos sólidos, que é um grupo que participa toda a sociedade. Só esse fato já faz com que a cidade se diferencie, porque nós temos mais de 60 entidades que discutem já há 3 anos a questão do lixo da cidade.
Sim.
Então, só isso aí, já a participação popular já é diferente. Fora isso, a gente tem uma grande participação da sociedade que faz com que o nosso nível de reciclagem seja muito grande. Hoje até a gente está discutindo a questão da coleta seletiva na cidade.
Bacana, né? Agora Florianópolis é uma exceção, né? Se você olhar no resto do país, ainda a gente tem vários problemas nas cidades medianas e pequenas.
Aqui o índice, se você considerar outros lugares no mundo, aqui nós temos, mesmo com todo esse avanço, a gente está chegando a 6% de reciclagem, o que é ínfimo. Sendo que a média brasileira não chega a 2%. Então nós temos diversos problemas também aqui. Mas nós temos uma nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é muito moderna e que eu tenho certeza que vai ajudar muito o país a se desenvolver nesse ramo, gerando emprego, gerando divisas, gerando tudo.
Rodrigo, na sua opinião, né, você que falou que está numa reunião aí tudo, qual é a principal dificuldade que as pessoas encontram para fazer essa, né, que os municípios têm para fazer essa reciclagem, para fazer o aterro? O que dificulta esse procedimento que já é determinado por lei?
Bom, eu acho que a primeira coisa, eu acho que existe uma descrença da classe política nas pessoas, no povo brasileiro. O povo brasileiro, ele é muito sensível a mudanças pró-sustentabilidade. E você hoje, qualquer coisa que você tente aplicar é aceita, eu acho, de, em uma grande velocidade. As pessoas que separam em casa, o que ela tem de dificuldade é que ela não tem uma infraestrutura para poder encaminhar corretamente os resíduos que ela já separa. Então, eu acho que o grande problema é acreditar e fazer planos onde você contemple uma infraestrutura para que essas pessoas possam encaminhar corretamente o que já separam.
É, voltando ao objetivo, né, do instituto que você preside, como é que é possível não produzir lixo?
Bom, primeiro a gente tem que definir o que é lixo, né? Quando você tem aquela garrafa dentro da tua geladeira, aquela garrafa plástica, ela é uma garrafa, ela não é um lixo, ela está dentro da tua geladeira e você não guarda lixo dentro da tua geladeira.
Uhum.
Quando você acaba de tomar aquele líquido, você ainda tem uma embalagem na tua mão, você tem uma garrafa, porque tanto que você manipula, e você não manipula lixo. Então, você tem uma embalagem, você tem um resíduo do teu consumo, e ele não se caracteriza no lixo. Agora, na hora que você mistura tudo, você faz uma meleca, e cria uma situação onde fica difícil dar um destino, uma separação, uma triagem, aí você tem um lixo. Então, quando a gente mistura tudo, a gente começa a criar um grande problema. Aliás, um problema de urgência. Porque na hora que você cria uma meleca em cima ali no teu escritório, na rádio, é urgente que a faxineira leve para baixo do prédio. Chegando embaixo do prédio, é urgente que o zelador passe para a rua. E é urgente que a prefeitura pegue isso aí e coloque em algum lugar. Agora, se você não misturou, se você não criou essa meleca, não é nada urgente. Tudo pode ser separado no momento certo.
Então, mas como criar essa cultura nas pessoas?
Tem que incutir a cultura de nunca misturar. Esse misturar é que gera um lixo, e esse lixo vai fazer com que a gente tenha diversos problemas, inclusive de custo para a prefeitura, porque se ele é urgente, ele é tratado como um serviço de urgência, né? E tem o custo da urgência. Todo mundo sabe que o custo da urgência é muito maior do que o custo da prevenção.
Você é a favor de mecanismos mais radicais, como, por exemplo, multa para condomínios, multa para moradores que não separem o lixo?
Eu sou a favor das multas depois da infraestrutura implementada.
Que infraestrutura?
Antes da infraestrutura implementada, eu acho que o primeiro governo deve, o governo ou a iniciativa privada, a sociedade, deve implementar um sistema em que todo mundo possa participar.
Para
depois multar. Não adianta você começar a multar antes disso.
Esse sistema...
Porque daí até você perde poder, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras cidades. Você não tem poder de fiscalização, aí parece que está todo mundo brincando com você, né?
É, esse sistema que você está falando é de coleta seletiva, de destinação adequada, seria isso?
Sim. E o melhor sistema hoje para pequenos municípios e para grandes municípios também é o coleta seletiva porta a porta diferenciada. É uma coleta seletiva que todo dia você entrega uma coisa separada para o município. Então, assim, um dia você entrega a tua comida, outro dia você entrega o papelão, outro dia você vai entregar o plástico, outro dia você vai entregar o vidro. Então, tudo sai separado e limpo da tua casa e vai direto para a cadeia produtiva. Isso aí até diminui o custo enormemente. O custo da gestão de resíduos da cidade.
O Rodrigo, você que é presidente do Instituto Lixo Zero, né? Qual que é a participação da indústria nesse grande trabalho, né, de tentar reduzir a quantidade de lixo nas casas, nas lojas, na cidade?
Bom, a indústria tem uma responsabilidade muito grande agora com a nova lei. Estamos fazendo os arranjos setoriais que define quais são os modelos e quais são os processos que cada indústria vai se responsabilizar. Hoje a gente já tem indústrias responsáveis, por lei, que é da embalagem de agrotóxico, a de pneu, a de pilhas, a de lâmpadas, a de material de saúde. Isso aí já está regulado. Agora a gente tem que regular a parte de embalagens que tem lá no supermercado. Então, isso aí está em processo de fazer um arranjo na sociedade para isso.
Na Alemanha, há cerca de 8 anos, já esse processo já começou, né? Você vê refrigerantes, por exemplo, no supermercado, você já encontra com vidro, como antigamente a gente consumia aqui no Brasil. Eles estão eliminando a garrafa PET com vidro, um vidro mais grosso, que você pode consumir devolve para o supermercado. Você devolve retornável, né? E um vidro brusco, ele pode ser lavável, manipulado facilmente, sem quebrar.
Já você falou na Alemanha, eu vou te dar um exemplo da eficiência e do futuro que a gente pode se encontrar aqui. O que a gente chama de lixo zero, também, na parte é um guarda-chuva geral, que inclui educação, conscientização, economia, desenho e tudo. Dentro da economia, a gente chama de economia circular. Economia circular é quando nada sai da economia, tudo volta para ela. Não tem como, não tem jogar no lixo. Tudo tem que voltar como matéria-prima. A Alemanha resolveu incentivar isso em muito. O que, que aconteceu? Hoje, 15% da matéria-prima alemã, 15% da matéria-prima alemã, vem da reciclagem. O que evita com que eles tenham que fazer a extração ou a importação de material. Então, eles ganham com material que é feito dentro da Alemanha e deixam de mandar dinheiro para fora. Para fazer isso, eles tiveram que incentivar a criação de 3 mil empresas, que geraram 200 mil empregos e que adicionam hoje mais de 50 bilhões de euros todo ano na economia alemã.
Foi um grande investimento, porém a longuíssimo prazo, né? É muito bom para o país, para o meio ambiente.
Então, se todo mundo separa tudo, a gente vai precisar de indústrias que trabalhem o plástico, indústrias que trabalhem o vidro, o papelão, o eletrônico, o têxtil. Então, a gente vai gerar emprego. Só mais um dado para você. Cada 10 mil toneladas que eu mando para o aterro hoje, eu estou gerando um emprego, um só emprego. Cada 10 mil, se eu mando essas 10 mil toneladas para compostagem, no caso do orgânico, eu vou gerar de 4 a 7 empregos. Se eu mando essas 10 mil toneladas para reciclagem, eu vou gerar de 20 a 25 empregos. E se eu mando para o reuso, que daí precisa de consertar, eu vou gerar 200 empregos cada 10 mil toneladas.
Agora,
olha a riqueza que existe só na mudança de um comportamento.
Eu acho que a Alemanha é realmente um bom exemplo, né? Eu percebi em supermercados também que se você for usar a sacola plástica, você paga mais.
Paga
você tem
mais
que levar a sua sacola. E outra coisa interessante é o seguinte, lá não separa só o seco do molhado. Lá você tem 7 coletas seletivas. Você separa o vidro claro, o vidro verde, o vidro marrom, o plástico, o papel e o lixo orgânico, que quando a pessoa não tem um triturador em casa, né? Se você não obedecer essas regras, o condomínio, se por exemplo um prédio ou algum morador fizer a coleta separada ou misturada ali, o prédio inteiro paga uma multa.
Então.
E uma multa pesada, não é multa simples.
Não. E temos outros métodos. Vamos dizer, na Itália, tudo que for separado é de graça.
Sim.
E tudo que for misturado é muito caro.
Uhum.
Para coletar.
Agora, então, cada país encontra a sua solução, né? Agora, eu me preocupo com as cidades pequenas, onde a gente tem uma dificuldade que a gente não tem, às vezes, um gestor público eficiente, bem preparado, né? Que pense no futuro. Então, às vezes, os prefeitos das cidades pequenas estão preocupados ali com o imediato, né? Com calçar a rua, ou às vezes nem se preocupa muito com saneamento, mas faz uma praça ou uma quadra esportiva. E a gente vê que faltam ainda quase 3 mil municípios, ou mais de 3 mil municípios, sem ainda o aterro sanitário apropriado, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como mudar isso, hein?
Bom, para começar, eles já estão contra a lei, porque só 15% dos municípios do país fizeram o plano municipal de resíduos sólidos. Eles não sabem nem a situação que tem, eles não têm um plano, não têm um diagnóstico e não têm um plano. E vai ser mudado porque muitos deles, todos esses aí agora estão incorrendo em crime ambiental. Então, a gente vai ver nos próximos momentos, eu espero esperava que não...
Existe punição para o município agora que não cumpriu a política?
Existe multa de 5 a 50 milhões e cadeia.
Podia então, entrar para a ficha suja também, né?
Então o cara pode ir para a cadeia agora. Talvez não fique, mas que vai dormir lá um dia, vai...
Mas aí comprometendo a candidatura, eu acho que os prefeitos vão correr atrás de executar.
Exatamente.
Mas tá certo. Rodrigo, obrigado por sua entrevista, né? Vamos torcer que os prefeitos das pequenas, médias cidades...
Não
e
seja
também...
preciso, né, punir, que eles se adaptem o mais rápido.
Exatamente, que corra atrás disso. É tão importante a gente pensar no futuro do nosso país, né? Na qualidade de vida de todo mundo. Isso vale para todo mundo e também para os cidadãos que jogam, às vezes, lixo nas ruas.
Pela
sem
janela
pensar,
do carro, né? Outro dia eu estava andando, jogaram um coco
aqui,
do carro da frente.
Onde? Aqui em Brasília?
Aqui em Brasília.
Veja só, viu, Rodrigo? Que coisa. Rodrigo, obrigado. Viu? Um grande abraço para você. É, parece que a gente perdeu o contato com o Rodrigo,
mas
né?
Mas ele já deu o recado dele, né?
Vamos falar agora de tecnologia.
Terabyte, o universo digital pertinho de você.
Oi, Carol, tudo bem?
Tudo bom, Cacau? Tudo bom, Carla?
Oi, Carol.
Já tô sabendo que tem um aplicativo aí, o Secret. Você já baixou esse aplicativo, Carol?
Eu baixei.
Já usou?
E assim, eu não usei.
Confessa, Carol.
Explica melhor para o nosso ouvinte aí, Carol, que aplicativo é esse, quais são as novidades sobre esse aplicativo?
Esse aplicativo, ele chama Secret, ele serve tanto no iOS quanto no Android. Ele é gratuito e foi lançado no começo desse ano, mas só agora aqui no Brasil que a gente realmente tem ouvido falar, porque tem tido muita polêmica. A ideia é que você, anonimamente, publique um segredo seu.
Seu, né?
É, só que...
Teoricamente, aí começa o problema.
É.
Teoricamente, seu. E tem surgido casos de pessoas em que botam o nome dizendo que fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo.
Contando os segredos dos outros, né?
Contando o segredo dos outros ou... inventando os segredos dos outros. E isso tem virado caso de polícia.
É muito sério, né? Que casos você tem escutado aí, esses casos mais complicados?
A gente teve, por exemplo, uma coordenadora de uma escola no Rio que chegou a fazer um boletim de ocorrência porque os alunos começaram, enfim, na opinião dela, difamá-la.
Sim.
Embora não tenha sido divulgado o que, que os alunos falaram.
Uhum.
Teve um caso de um consultor de marketing que ele entrou na justiça pedindo que tanto a Apple quanto o Google bloqueiem esse aplicativo.
Sim.
Ele teve uma situação em que foram divulgadas fotos íntimas dele.
É, e é muito sério isso, né?
E que a gente cai naquele, né, naquela conversa que a gente já teve até aqui de pornografia online.
Sim.
E não só a foto, como o nome, e alegando que ele seria portador do vírus HIV.
Isso pode acabar com a vida de uma pessoa, né?
Exatamente.
Eu vi uma reportagem na televisão, nessa semana, de um adolescente que viu uma fofoca sendo contada nesse site e quis se matar, desesperada. Exato. Né? Um desequilíbrio total.
É o requinte do bullying, né? O bullying cibernético, isso. Ainda com o direito a se esconder por trás de um segredo, enfim.
E, Carol, esses sites...
Quando as pessoas são anônimas,
sim,
elas são muito mais cruéis,
uhum,
sim,
do que quando ela, né, fala normalmente, abertamente.
E covardes, né?
Sim.
Mas, Carol, esse aplicativo, ele pode ser tirado lá, pode ser proibido aqui no país?
A gente tem agora o novo Marco Civil da Internet. Então, o que os advogados têm alegado é que, à luz do Marco Civil, realmente o Google e a Apple são responsáveis,
sim,
pela venda desse aplicativo. O aplicativo ele não foi produzido por essas empresas, mas essas empresas estão distribuindo esse conteúdo.
Uhum.
E entra naquela zona cinzenta de, mas eu estou distribuindo conteúdo, mas é um usuário que eu não tenho como identificar quem é,
uhum,
que disponibiliza um conteúdo errado.
Uhum.
Então você vai tirar do ar uma ferramenta que, enfim, independente da gente discutir aqui se tem utilidade ou não, porque eu acho que não tem utilidade.
Eu já ia falar que é uma ferramenta que é a meu humilde, né? Minha humilde opinião não serve para muita coisa, né? Só para difamar os outros, pelo que eu estou vendo.
Não, ela serve para você dar umas risadas, Carla. Você já tem, por exemplo, páginas no Face. Tem uma delas que eu vou te contar um secret. E tem o Tumblr, os melhores secrets.
Caramba.
Ah, tá. Então...
Agora é engraçado que...
Eu selecionei algumas coisas.
Ah, foi conta
difícil.
Pra nós, vamos lá.
Foi difícil porque realmente nós somos um programa família que é veiculado no sábado de manhã. Então é difícil você escolher alguma coisa. Mas tem coisas do tipo... você reclama que o lanche do McDonald's não é igual ao do cartaz, mas você não é igual à sua foto do perfil.
Que maldade.
É aquela assim, sinceridade nível máximo, né?
Agora, Carol, lá no exterior as pessoas usaram também esse aplicativo para fofocas, denigrar a imagem das outras pessoas, ou foi mais uma sessão de terapia?
Não, foi mais uma sessão de terapia. No começo, até quando eu, a primeira vez que eu vi, eu até achei muito chato, porque era assim, um aplicativo das pessoas deprimidas, dizendo como que a vida delas era horrível, como elas sofriam.
Depressão online, né?
E aqui... era depressão online. E aí aqui é que a gente tem essas coisas, tipo, falar de mim é fácil, quero ver vestir 36.
Esculhambar os outros, né?
Não, esculhambar os outros e a criatividade das pessoas para escrever essas coisas.
Então o criador desse aplicativo deve estar feliz, né? Porque o aplicativo está funcionando bem aqui no país, hein?
Tá funcionando bem, tá bombando, que é o que...
Mas no, eu acho seriamente...
Como a criador de um aplicativo, o que você quer? Obviamente que seu aplicativo bombe. Independente
claro.
Do fato de ser útil e da forma errada que vão usar a sua ferramenta.
Agora precisa de uma medida pública, né? Para que... Eu acho que o código...
O Marco Civil...
Ele prevê que se a pessoa reclamar com a empresa, o Google ou a Apple, imediatamente eles têm que tirar do ar aquela página X, né?
Pois é. De acordo com o Marco Civil, os serviços no território nacional, eles devem se adequar à nossa legislação.
Sim, sim. E as empresas são responsáveis.
Então, essa questão de você, anonimamente, você falar coisas... Ela é complicada.
É muito complicado, né? É muito sério. E também eu acho o seguinte, se a gente não quer saber dessa confusão, critica esse aplicativo, para que baixar?
É.
Não é?
Mas então... o problema é que você pode não baixar e alguém baixar.
Uma das vítimas...
E te esculhambar.
Uma das vítimas não tinha. Inclusive um terceiro, né, que eu vi no jornal ontem.
Que ficou sabendo.
O terceiro ficou sabendo, copiou as mensagens, mandou para ele e falou, ó, estão te trolando, né, para usar um termo juvenil.
Exatamente.
Estão te trolando aqui nesse negócio. Aí ele foi, baixou o Secret para acompanhar aquele desafeto, enfim, que dizia tantas coisas ruins.
Carol, então se falarem mal de mim ou da Carla, você conta pra gente,
isso,
tá bom?
Você vigia pra nós aí,
eu não
tá?
Vou baixar esse aplicativo,
na verdade,
não.
Nessa época eu baixei e apaguei, mas eu posso instalar de novo e ficar vigiando.
Primeiro porque eu não aguento mais rede social, já tenho duas e é muita coisa. Consome muito tempo, né, Carol?
E essa ainda que você fica vendo ou a depressão alheia ou a falta de noção alheia, não dá.
Não dá. Carol, obrigado, viu? Um bom sábado pra você. Um beijo grande.
Tchau, Carol.
Beijo, tchau.
Tá. Mas pra ver como é que é depressão alheia e falta de bom senso, qualquer rede social serve, né? Não precisa ser o Secret.
Não precisa criar um novo,
Não precisa criar um novo. Isso é a cara da rede.
Vamos pra um pequeno intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta. Fique ligado aí na Rádio Câmara 96.9 MHz. Mande recadinho pra gente pro Feijoada Completa 0800-6969 ou para o nosso e-mail feijoadacompleta@câmara.leg.br. Até já!
Feijoada Completa.